Olá, boa tarde. Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Rádio Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Francisco Rodrigues dos Santos, um dos candidatos à presidência do CDS no Congresso que vai ter lugar em Aveiro nos dias 25 e 26 deste mês. Bem-vindo, muito obrigada por estar connosco.
Muito obrigado pelo convite da Renascença.
Em primeiro lugar, porquê é que decidiu candidatar-se à liderança do CDS?
Em primeiro lugar, uma candidatura à liderança do partido parte de uma declaração de vontade inequívoca, que parte de uma certeza de que o projeto que nós nos propomos liderar é a melhor resposta atendendo ao quadro atual político que o CDS atravessa. Eu acho que o partido precisa agora de uma nova energia, de produzir um efeito de novidade para devolver a esperança aos portugueses, para fazer os eleitores voltar a acreditar no CDS e, por outro lado, para que os seus militantes possam também voltar a acreditar na proposta política do partido. Esta nova energia, este adjornamento que o partido precisa, não se faz só através de um novo calibrar do discurso. Precisa dar espaço a uma nova vaga de protagonistas políticos que lhes permitam construir uma nova direita de um partido futuro que não é passado nem do passivo. Isto obriga naturalmente também a uma renovação, a uma reestruturação interna, capacitando o partido todos os instrumentos necessários para fazer política no século XXI, seja para dentro, na circulação de informação com os seus militantes, como para fora, e também o último ponto é o reposicionamento. Nós temos de voltar a ocupar o espaço da direita e sermos competitivos para depois irmos para o centro, onde nos encontramos com os nossos adversários para poder vencer essas batalhas. É nós termos a capacidade para procurarmos votos para as nossas ideias e não ideias para os votos. Se o CDS tiver esta capacidade, se reforçar a sua malha territorial a nível autárquico, conseguir ter essa expressão a nível de implantação, vai fazer e cumprir o sonho de Adelina Mar da Costa, que dizia que os sindicatos são para os partidos de esquerda, como as autarquias são para os partidos democratas cristãos.
O partido tem que ser mais conservador e enquadra o CDS como um partido da nova direita?
A nova direita não significa necessariamente que o CDS tenha que ser conservador. Eu acho que há uma expectativa que os eleitores têm sobre o CDS. É que o CDS seja o CDS. O CDS tem um rótulo, tem uma marca, tem 45 anos de história, tem militância, que é um grande fator competitivo que o distingue dos partidos emergentes. Tem que não contorcer-se para se transformar em algo que nunca foi, mas, por outro lado, ser coerente com os valores de sempre. Ter valores constantes, princípios orientadores e causas consequentes.
E, portanto, acha que os últimos anos com a liderança de Assunção Cristas não foi nada disso? Ou seja, nos últimos anos o CDS andou à procura de ideias para os votos em vez de votos para as ideias?
Eu acho que o CDS entrou num processo de falência de identidade. E quando um partido perde a sua identidade, ninguém o identifica. Se ninguém o identifica, ele torna-se indiferente. Sendo indiferente, transforma-se em inútil. E uma vez inútil, eu acho que é legítimo presumir que os portugueses não votam em si. O CDS teve o pior resultado sempre em eleições legislativas e alguns erros têm que naturalmente ser assumidos e não podemos projetar o futuro com base numa sombra dos equívocos do passado. Vamos ver uma coisa. Hoje são descarregados nos cadernos mais 2.350.000 eleitores do que em 1991, quando tivemos menos 4% e os 5 mandatos. E hoje temos dois partidos à nossa direita, e nós gostávamos de dizer que no CDS à direita era uma parede, não havia representação parlamentar, atualmente existe, e em 91 tínhamos um partido hegemónico, que era o Partido Social Democrata, que sempre que está com vitamina e com uma dimensão eleitoral muito expressiva, o CDS recente. Agora, eu acho é que o CDS tem que assumir uma coisa, é que não vale a pena tentar agradar a todos, porque não existe nenhuma fórmula perfeita para o sucesso na política, mas há uma infalível para o fracasso, que é nós queremos ser tudo e o seu contrário, tudo ao mesmo tempo, e no final de contas não sermos coisa rigorosamente nenhuma. Um partido das meias tintas, que reduz a substância à estética, que tem uma versão hollywoodesca da política, que em vez de vender uma ideia, quer vender um sorriso, é um partido que
se quis vender uma líder? Acha que quis vender uma líder?
Eu acho que o CDS tem também que vender o seu líder, porque o seu sucesso eleitoral depende muito da popularidade que o líder consegue aportar para o CDS. E é por isso que eu acho que tem esta capacidade de surpreender, apresentar um partido de ficha limpa e pode ser consequente e coerente com as ideias que está a defender.
De ficha limpa, mas que por inerência fez parte dos órgãos nos últimos anos, não é? Como presidente da Juventude Popular.
Eu estive em inerência num órgão que durante os últimos 4 anos teve um papel meramente consultivo. E a verdade é esta, é que no quadro das funções que me estavam atribuídas e para as quais fui eleito democraticamente, foi o líder da Juventude Popular, eu apresentei um programa que interessou aos portugueses e permitiu ao CDS ser linear e incisivo na luta por temas que sempre lhe foram caros. Eu recordo que nós nos defendemos o combate ao abandono escolar no caso do ensino superior. Houve uma proposta que vai até ser implementada pelo Governo, como o caso da criação do crédito estudantil para estudantes que não estavam abrangidos pela ação social escolar, mas que tinham rendimentos muito baixos. Fomos nós que procurámos mitigar a precariedade laboral, onde apresentávamos novos modelos de organização de trabalho, a promoção da habitação estudantil. Uma dessas propostas também veio a ser validada pelo Governo, que era a redução fiscal das despesas com a habitação em sede de IRS.
Falou aí de algumas propostas vossas que o Governo até vai levar a cabo. Sim. Acha que um dos erros dos últimos anos foi a estratégia da Assunção Cristas de não dialogar com o Governo? E já agora a sua estratégia é voltar... Sim. Ter um CDS dialogante e que tente fazer valer as suas propostas?
Em primeiro lugar, eu defendo um partido que seja de afirmação e não seja de concessão. Isto é, que defenda as suas propostas em sede parlamentar de forma construtiva e que não peça autorização à esquerda nem ao governo para defender aquilo que pensa. Eu acho que isso é fundamental. Depois, ter também a consciência de nós temos que marcar a nossa agenda política e não nos deixarmos ir a reboque daquilo que é definido pelo governo como os temas que têm que ser discutidos. O CDS não pode ser um partido responsivo, tem que ter propostas e a capacidade de marcar a ordem do dia. Agora, eu sei que um partido que faz da ação política o comentário negativista do dia-a-dia ou que faz da sua intervenção uma chuva de críticas e de protesto é próprio de quem não tem expressa em Portugal nem nos portugueses. Nós queremos um projeto aspiracional para as pessoas, que ele seja vertido em temas muito concretos, tem que ser bem estruturado, um caderno de encargos muito claro, que os portugueses consigam memorizar e que seja repetido exaustivamente. Agora, a abordagem com o Governo, nós somos claramente oposição ao Governo de António Costa e todas as forças políticas que sustentam esta solução parlamentar. Agora, isto não impede...
Mas não são uma parede.
Nós não somos uma parede, não somos não somos um muro de Berlim, nós somos, efetivamente, um partido que quer ser âncora da direita no nosso regime democrático, um partido que é fronteira a todos os extremismos, um partido que se assume como baluarte da tradição dos valores da democracia cristã europeia, um partido de estabilidade, de compromisso e de governo.
Portanto acha que o CDS deve ter abertura para discutir e dialogar com o governo?
O CDS tem que dialogar, porque a política é a arte do possível e é feita da capacidade de nós gerarmos consensos. Mas consenso em torno daquelas que são as nossas ideias, não é as ideias dos outros. Eu não quero uma direita que mimetize as soluções da esquerda e cujo discurso para cada área que é discutida seja reproduzir integralmente aquilo que a esquerda entende ou autoriza que a direita possa dizer.
E como é que o CDS se deve posicionar relativamente ao Chega e à Iniciativa Liberal, que são dois novos atores?
O CDS é um partido
parlamentar.
Eu acho que o CDS...
Já não pode dizer como gostaria de dizer que... À direita do CDS.
Sim,
não há nada,
exatamente.
Não é?
Eu acho que neste momento houve essa alteração superveniente da conjuntura parlamentar. Bem, em primeiro lugar, dá na nota do seguinte, é que o CDS, em primeiro lugar, tem que olhar para si próprio. E eu sou daqueles que acha que o nosso partido, que sempre conquistou o seu espaço através da resistência, do inconformismo, da capacidade reformista, nunca foi um partido aburguesado nem instalado, tem que valer por si próprio. Eu não acho que a solução do futuro para o CDS seja a diluição nem uma política assente exclusivamente em alianças. Eu acho que o CDS consegue crescer a montante e a contento daquilo que sempre foram as suas ideias principais para o país e para a pessoa humana. O CDS tem que ter o jogo de cintura, em primeiro lugar, para compreender que existe política para além do CDS e que não se esgota naqueles que pensam como nós. Depois de ter a noção que deve apresentar aos portugueses uma alternativa que não se afirme por aquilo que aceita do socialismo, mas por aquilo que planeia fazer diferente dele. Quanto aos partidos que estão à nossa direita, à semelhança daquilo que é autorizado pelo mainstream à esquerda, que é dialogar, eu acho que o CDS também pode dialogar e estabelecer pontos com os partidos à direita do Partido Socialista. E acho que este é um desafio que nós não devemos hipotecar. Da forma como a tradição parlamentar evoluiu, em que não basta apenas vencer eleições, mas é necessário ter maiorias. Eu não defendo uma federação das direitas, porque isso é...
Mas há muito quem defenda que só através de uma federação das direitas a direita voltará ao poder.
Eu não defendo porque existem várias direitas e acho que a riqueza do conceito de direita é precisamente poder fazer uma congregação de todas essas correntes. Agora, ela não se deve infundir nem amassar para formar um bolo homogéneo. Eu acho que é necessário haver essas tais
forças que representem uma determinada ideia do país, que não concordam com tudo umas das outras, mas que conseguem estabelecer acordos quanto àquilo que é essencial para o país. Mas até lá chegarmos, é natural que elas tenham que expressar as suas diferenças e os seus contrastes. Portanto, a Federação, não concordo, como também não sou federalista, porque acho que devemos respeitar a soberania do Estado, e eu defendo também esta soberania partidária, mas não impede que, havendo um objetivo comum, que é derrubar uma hegemonia da esquerda gourmet, bem pensante, elitista em Portugal, possamos fazer um caderno de encargos onde haja uma assunção de compromissos globais com todos os partidos que estão à direita do Partido Socialista. Com todos, sim. Com todos os partidos.
E o que é que hoje distingue o CDS do PSD? Na sua opinião, o que é que deveria distinguir? Se é que percebemos, deveria.
Sim, há muitas coisas que distinguem o PSD do CDS. Desde logo, porque o CDS não é um catch-all party. O CDS é um partido que gosta de arvorar, ter ideias claras, valores constantes, causas consequentes, ser um partido que não tem uma visão utilitarista do poder, que não acha que o objetivo é a conquista do poder por si mesmo, e que gosta de uma certa definição e ter um rosto visível e claro e previsível na forma como se apresenta aos portugueses. E não se fica pelo meio caminho entre duas soluções. Afirma categoricamente e de forma muito cristalina ao que vem e aquilo que pensa. Enquanto que o PSD usa aquilo que eu muitas vezes gosto de designar como a estratégia da Ruth Marlene. Ainda agora tivemos o vencedor das eleições diretas à primeira volta a dizer que uns dias centro-esquerda, outros de centro-direita. É piscou-lhe à esquerda, piscou-lhe à direita e vai assim nesse fandango.
O Francisco já se mostrou contra o casamento entre homossexuais, a adoção de crianças por homossexuais, defendeu a criminalização do aborto. Acha que o CDS deve ter essa agenda?
Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que a maior parte desses temas perderam a atualidade. E vamos então escalpear um. Eu não disse que era contra o casamento homossexual. Diria, acho que o Estado pode colocar a chancela entre a união de pessoas do mesmo sexo. Eu não lhe chamaria casamento pela circunstância de que é um instituto que antecede o Estado, tem uma origem canónica e que acho que devia ser criado uma figura, uma designação que não fosse essa. Pronto, é só isto. É um tema que perdeu a atualidade, não é um tema que eu queira repristinar na minha ação política. Quanto à adoção por casais homossexuais, o que eu defendo é que a questão deve estar centrada no superior interesse da criança. E eu acredito na biparentalidade e acho que o masculino e o feminino são vetores importantes para o desenvolvimento harmonioso da criança. É tão simples quanto isto, não é uma questão que se prende com a orientação sexual de ninguém. Também acho que é um tema que neste momento não se coloca na agenda política. O terceiro ponto é o aborto. O aborto já é criminalizado, até às 10 semanas. Eu não proponho criminalizar o aborto.
Sim, mas
eu percebi a sua pergunta. O que eu defendo é, se me pergunta se eu concordo com esta solução legal, eu não concordo com ela na medida que, na minha opinião, o aborto não deve constituir uma opção. E de que forma que eu acho que conseguimos mitigar o problema do aborto, sobretudo num país como Portugal, tem um saldo natural negativo há mais de 10 anos consecutivos. É permitir ao Estado oferecer soluções do ponto de vista social a essas mães que estão numa situação em que ponderam o aborto como opção, que não encarem enquanto tal, porque o Estado lhes consegue oferecer uma rede de segurança, quer ao nível de apoios sociais ou de planeamento familiar, que lhes permita decidir pela maternidade. É tão simples quanto isto. Agora, os nossos temas são outros. Repare, eu para o CDS tenho políticas muito concretas. Eu acho que o CDS deve ter um pacote político de apoio à família, de apoio à natalidade, com incentivos fiscais, com uma flexibilização das licenças parentais, com uma rede de creches e pré-escolares aberta a toda a sociedade portuguesa, uma verdadeira conciliação da vida familiar com a vida profissional, porque as pessoas trabalham para viver, não vivem para trabalhar, e há modelos de organização de trabalho próprios dos países que têm índice de desenvolvimento humano mais avançados, como, por exemplo, o smart working, o direito ao desligamento, e a digitalização da própria economia permite que haja um maior aconchego nesta conciliação, que sejam aplicados em Portugal, da mesma forma que eu acho que devemos combater a precariedade, a política de baixos salários, dar mais poderes à ACT para fiscalizar as situações de falsos recibos verdes, para que haja um equilíbrio na relação laboral e que a riqueza seja criada e possa ser distribuída.
Só para ficar aqui bem claro, estas questões, prefere optar por uma agenda mais pela questão do apoio familiar, claro, da conciliação, do que voltar a temas como a criminalização do aborto. Embora, numa entrevista em 2016, dizia que achava que se devia voltar. Aqui já disse que acha que não. Houve, portanto, uma evolução seu pensamento.
Bem, o que eu acho é que as nossas
prioridades... Ou é ter em conta as circunstâncias.
Não, eu acho é que as nossas prioridades... Uma coisa é o sentimento individual que cada um carrega. Eticamente, eu considero que o aborto é um comportamento reprovável, do ponto de vista ético e moral. Outra coisa é achar que as mulheres devem ser encarceradas que praticam o aborto, que de resto não era isto que estava a acontecer em Portugal e a nossa tradição da jurisprudência não era para aí que indicava. Agora, isto é uma questão concreta, respondendo a esse assunto. Outra coisa foi que nunca me perguntaram quais seriam as minhas prioridades. Perguntaram-me, sim, a minha opinião sobre estes temas. E eu quero-vos dizer isto. Nunca tive uma posição sobre estes assuntos, nem há quem, nem além das posições do partido. Portanto, eu nunca me mexi. Não me desloquei. Defendi sempre, ipsis verbis, as posições oficiais do partido, que de resto subscrevo. Portanto, não sei porque é que é tema no CDS.
Uma coisa é defender as posições oficiais do partido, outra é defender que se volta atrás...
Não, se volta a alterar as leis. O que eu defendi é que os nossos temas devem ser esses, políticas de família, combater a escravatura fiscal, a exploração do homem pelo Estado, menos escalões no IRS, a possibilidade de desafogo por parte das empresas para criarem riqueza e ela poder, pois sim, ser justamente distribuída. Ter um partido de direita que fale diretamente para as questões ambientais, para a economia circular, para a sustentabilidade energética, para a criação de smart cities e a substituição do plástico por produtos biodegradáveis. Um partido que seja reformista da nossa administração pública, que possa modernizá-la, ajustá-la a uma estrutura eficiente. E, até mais do que isso, defende uma reforma do sistema político através de uma revisão constitucional que possa aproximar os decisores políticos dos eleitores, fugindo assim que cada cidadão esteja condicionado aos diretórios partidários e possa exercer as suas escolhas com mais liberdade.
Mas como é que faria isso? Com possibilidade de candidaturas independentes?
Não seria assim. Seria com uma espécie de...
Primárias?
Não, primárias também não. Eu diria que, em primeiro lugar, temos que ajustar os nossos círculos eleitorais para dar representatividade às zonas do nosso país que estão subdesenvolvidas e que são considerados territórios de baixa densidade populacional ou do interior. Depois, permitindo aos partidos apresentar uma lista de candidatos, mas devolver a escolha última e final ao eleitor no quadro das ofertas que cada partido propõe.
Uma espécie de sistema misto.
Sistema misto, sim, e um voto preferencial. Também defendo que um partido como o CDS tem que voltar a valorizar a condição militar e o prestígio das nossas Forças Armadas, porque não existe soberania se não houverem Forças Armadas. E também, por outro lado, acho fundamental que o CDS seja o partido que renova a autoridade das nossas forças de segurança, porque não existe liberdade se não houver segurança. A coesão do território é um tema muito caro ao nosso partido, que tem que estar novamente na ordem do dia, para que não continuemos a ter este fosso entre o litoral e o interior, que representa 2/3 do nosso território, mas que ele não possa ser apenas atacado com a questão do choque fiscal ou do estatuto fiscal para o interior. Precisa de haver investimento público ao nível dos serviços, das vias. E não só, precisa também de passar por a tal reforma do sistema político que permita a eleição de mandatos e que possa aproximar os decisores políticos do local onde essas mesmas decisões têm efeito. E por último, pegar só um tema que é o novo contrato social. Portugal tem um problema com a sustentabilidade do seu sistema de previdência, a pirâmide demográfica está invertida, os jovens descontam hoje para uma reforma que não têm certeza se vão receber e é necessário nós reinventarmos este modelo por forma a termos um sistema que seja justo, equitativo e que dê preferência aos mais vulneráveis.
E tem alguma proposta concreta sobre como fazer
isso? Temos, está na nossa moção, nós defendemos um plafonamento a partir de determinado montante de escalão que permita ser facultativo.
Portanto, plafonamento de contribuições para depois poder haver um plafonamento de pensões.
Para já, começar pelo primeiro. A partir de um determinado montante, haver a faculdade de cada contribuinte poder optar entre o sistema de repartição e o sistema de contribuição. Claro que num período de transição será particularmente exigente fazê-lo, mas permite a longo prazo nós devolvermos alguma sustentabilidade ao nosso sistema de segurança social e, claro, esse plafonamento eu acho que é um caminho que para já se afigura como viável e urgente a ser tomado.
A sua moção fala muito em renovação do partido. Se for eleito, isso significa que haverá uma profunda renovação da direção?
Nós temos dois caminhos para o próximo Congresso. Um é apostar numa mudança gradual, moderada e sensata, que é aquela que eu proponho. Outra é escolhermos uma linha de continuidade para o partido. Eu defendo que o CDS abra espaço a uma nova vaga de protagonistas. Mas isto não significa pegar numa vassoura e correr do CDS e dos órgãos nacionais todos aqueles que ao longo dos últimos anos têm estado na primeira linha do partido. Isto seria absolutamente inconsequente, suicidário e não era nada que pudesse servir os interesses do partido, porque perderia referências.
Se for eleito o líder do CDS, vai querer assumir o seu lugar de deputado?
Essa não é uma prioridade. Eu acho que a Cília Meirelles é uma ótima deputada e essa pergunta eu procurarei responder de forma muito direta. Eu não acho que os problemas do CDS ao longo dos últimos 4 anos tenham tido como epicentro a atividade parlamentar do partido. O que é que o CDS precisa hoje em dia? De um líder que vá a terreno, que consiga mobilizar os militantes que estão desencantados, que fale olhos nos olhos com as pessoas e possa abrir as portas do partido à sociedade civil. E com o foco mediático que o presidente do CDS consegue arrastar, abrir zonas de interlocução com o nosso país, com o povo português, o tecido social, empresarial, cultural e com as forças vivas de cada região do nosso país, para construir um programa que esteja entrelaçado com as pessoas. Este é o Partido Popular que eu defendo. E eu acho que isto requer disponibilidade. Um líder que está fechado no Parlamento, que pertence a um grupo que só tem 5 deputados, está muito limitado nas suas funções. O líder do CDS tem que estar diariamente no campo. Eu quero um partido virado para fora, com um líder que seja esse farol, que consegue liderar.
Não acho essencial ser deputado.
Não acho.
Como candidato, o Dr. Manuel Monteiro disse que lhe daria apoio se lhe pedisse. Já o fez? Já lhe pediu?
Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu gosto de merecer. Eu não vou mendigar apoios a ninguém, mas vou também dizer uma coisa. Não vou rejeitar apoios independentemente da sua natureza. Isto é, gostaria, claro, de, em primeiro lugar, ter um apoio expressivo dos nossos delegados ao Congresso, para que, na votação da moção de estratégia global, possamos atingir um objetivo que é pelo menos 50% dos votos dos congressistas. E por isso estou.
E para conseguir, tendo em conta que são 5 candidatos, admite alianças com outros candidatos de forma a ser a sua moção mais votada e ser o líder eleito no Congresso?
Eu vou levar esta moção de estratégia global a votos. É uma norma não escrita que responde a uma tradição histórica do partido em que o primeiro subscritor da moção mais votada tem o direito de apresentar candidatura aos órgãos nacionais do partido, sendo que aqueles que foram derrotados ficam inibidos de o fazer. Eu, para atingir esta maioria, estou disponível a integrar todos aqueles que se revêem no caderno de encargos e nesta visão de futuro para o CDS. Aqueles que, por terem discordâncias e por não se identificarem com este caminho, não poderão entrar nesta locomotiva em andamento que eu acho que vai vencer o próximo Congresso. Portanto, nós somos todos do mesmo partido. Eu não sou daqueles que acham que os meus adversários estão cá dentro. Eu já o disse que o meu adversário chama-se António Costa e o socialismo que vigora atualmente em Portugal. É com essa mira que eu proponho estas nossas propostas e estratégias para o Partido de Direita em Portugal, que consiga devolver a esperança aos portugueses.
Muito obrigada por ter vindo à Hora da Verdade. Obrigado. O programa volta na próxima semana com outro convidado.
Renascença, a par com o mundo.